lhe dizia. Quando se sentia injustiçado, cansado, confuso ou arrependido, colocava tudo diante do Senhor. A vida de oração de Davi foi marcada pela sinceridade. E no Salmo 51:10 diz o seguinte: cria em mim um novo coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Talvez por isso tantas pessoas se identificam tanto com os salmos até hoje. Eles nos lembram que Deus não espera que chegamos diante dele com tudo resolvido. O Senhor nos convida a ir até ele extremamente como estamos. Por vezes tentamos esconder nossas lutas, nossos questionamentos e até nossas emoções. Amigos, como se precisássemos apresentar uma versão melhor de nós, mesmo para sermos aceitos por Deus. Mas a verdade é que o Senhor já conhece tudo o que existe em nosso coração. Depois de cometer erros graves, Davi não fugiu da presença de Deus, mas sim correu para ela. No Salmo 51, vemos um homem quebrantado, reconhecendo seus pecados e pedindo restauração. Não encontramos justificativas e nem desculpas, apenas sinceridade. O reencontro com Deus acontece quando descobrimos que somos seus filhos. E não é por causa da performance espiritual, não. Não existe relacionamento profundo quando mostramos apenas a parte bonita da história. E para você que está ouvindo esta reflexão, você tem sido sincero com Deus? Seja honesto. Seja sincero com o Senhor. Agradeça a Ele, seja grato a Ele. Senhor, obrigado porque podemos nos aproximar de Ti sem máscaras. Tu conheces nossos pensamentos, medos, falhas e lutas. Cria em nós um coração sincero e ensina-nos a viver diante de Ti com transparência. Que nossa vida de oração seja marcada pela verdade e pela confiança no Teu nome e em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Que você possa refletir e meditar nesta reflexão. Deus, Ele não procura aparências, mas um coração aberto. Abra o seu coração para Deus e entregue de corpo e alma, e verás a tua sinceridade com o Senhor e o que Ele fará pela tua vida. Reflita.
Às 7:13, após o momento de reflexão do programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, vamos com as informações, os destaques, realidade dos fatos do dia a dia, as ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas aqui na cidade de Porto Velho e em todo o estado de Rondônia, e a sua participação ao vivo no 6999375-4142 é o telefone para você interagir e participar ao vivo com o programa, fazendo valer a sua participação, denúncia, crítica, sugestão, reclamação e elogios. 7:13, vamos com a primeira informação policial do programa. Hoje nós temos entrevistado aqui no RR Notícias, nós vamos bater um papo com o deputado estadual Eider Brasil, que já também se encontra aqui nos estúdios da emissora, e nós vamos falar da 7ª edição do Cidadania no Bairro, que será realizado no próximo dia 4 de julho, sábado, às 9 horas, na escola Flora Calheiros, na zona sul de Porto Velho. É o entrevistado do programa e nós vamos falar sobre esta ação social e sobre a sua prestação de contas como deputado estadual aqui pelo nosso estado de Rondônia. É o entrevistado do programa. 7:14, a primeira informação do programa RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, é que o Comando Geral da Polícia Militar emite nota de pesar com relação ao falecimento do segundo tenente Heleno, encontrado sem vida no Batalhão do BOPE em Porto Velho. A Polícia Militar do Estado de Rondônia emitiu uma nota à imprensa, onde informa o falecimento na manhã de ontem, quinta-feira, dia 2 de julho de 2026, em Porto Velho, do segundo tenente da Reserva Renumerada da Polícia Militar de Rondônia, Lúcio Heleno Barbosa, aos 65 anos de idade. O tenente Heleno nasceu na cidade de Tabaraí, em São Paulo, em 22 de outubro de 1960, ingressou na corporação em 1º de julho de 1986 e até o dia 23 de março de 2019, quando passou para a reserva renumerada. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel PM Glauber Souto, disse que é sempre muito triste quando perdemos um profissional tão dedicado e valoroso como o tenente Heleno. A sua trajetória na Polícia Militar de Rondônia é um testemunho do comprometimento e da coragem que ele demonstrou ao longo de sua carreira. Neste momento de tristeza, o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia envia as condolências à família enlutada e amigos e o reconhecimento pelos seus grandes feitos que honram sua memória e inspira outros a seguirem seus passos. A simplicidade e a determinação em suas ações foram qualidades que fazem a diferença na vida das pessoas, na segurança e na comunidade. Que o seu legado continue vivo nas ações de seus colegas e na sociedade. Agraciado à polícia, na Polícia Militar, com o EDA, Vertarnes Honorem, da Polícia Militar, mérito à Operação Policiais Especiais, o BOP, dedicação policial militar 30 anos, jubileu de 40 anos, mérito de ensino da Polícia Militar, mérito Forte Príncipe da Beira, grau cavaleiro PM, dedicação policial militar 20 anos, dedicação policial militar 10 anos. Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e conhecidos do segundo tenente da reserva renumerada da Polícia Militar, Lúcio Heleno Barbosa, 65 anos, que foi encontrado sem vida dentro do batalhão do BOP aqui na cidade de Porto Velho. Nossos pêsames, nossas condolências, e a Polícia Militar emite nota pelo falecimento do tenente do BOP. 7:17, nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta, em definitivo, um bate-papo com o deputado estadual Eider Brasil, falando desta 17ª edição da cidadania no bairro, que será realizado na zona, na sábado agora, na escola Flora Calheiros, na zona leste da capital, a partir das 9 horas, com vários serviços gratuitos oferecidos em todas as áreas e também uma prestação de contas sobre as suas emendas parlamentares. São essas e outras informações que vocês conferem no RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, após o intervalo comercial.
RR Notícias, volta já.
Volta já.
Volta já.
Volta já.
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. O açúcar cristal doce de 2 quilos, 4,35. Peito de frango congelado Avinorte, 10,80 ao quilo. Bebida láctea Real Lacto 510 gramas, 2,98. Maçã nacional 7,80 ao quilo. Lava roupas em pó Triex Multiação 1,6 gramas, 7,48. Boi soltinho tipo 5 quilos, 19,55. Carne bovina Frigon Fraldão Vácuo linha tradicional 32,80 ao quilo. Só até quinta para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha, dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 30 26 45 91, na João Goulart 2182, São Cristóvão,
Banco do Povo.
ConstruSul Materiais para Construção, do básico ao acabamento, tudo para a sua obra em um só lugar. Entrega rápida, parcelamento no cartão e no boleto. Do básico ao acabamento com qualidade e preço justo é na ConstruSul Materiais para Construção, localizada na Rua Geraldo Siqueira com Emílio Feitosa, no bairro Cidade do Lobo. Não precisa sair da Zona Sul em busca de materiais para construção, porque você encontra tudo do básico ao acabamento para a sua obra na ConstruSul Materiais para Construção. Entre em contato agora mesmo no telefone 3210-2788 e fale com a Patrícia. ConstruSul Materiais para Construção.
Segura aí.
Música, música.
Daqui a pouco.
Rondônia FM.
Ei, a Copa tá chegando e a sua próxima corrida pode te deixar mais perto de uma TV de 50 polegadas. Na promoção Aqui é Brasil, a Urbano Norte vai sortear 4 TVs de 50 polegadas. Funciona assim: chama seu urbano, faz sua corrida e pronto, já tá concorrendo. E quanto mais corridas você fizer, mais chances tem de ganhar. Então aproveita, vai de Urbano e aumente suas chances de assistir a Copa de TV Nova. Acompanhe as redes sociais da Urbano Norte e fique por dentro dos ganhadores. Urbano Norte, orgulho de ser daqui.
Começou o Super Julho na Nova Lar.
Toda linha de móveis em até 15 vezes no carnê. E demais linhas em até 12 vezes no carnê. Estofado Feriquile Atuale, 3.499 à vista ou 15 de 324,90 no carnê. TV TCL 55 polegadas, 2.699 à vista ou 12 de 289,90 no carnê. Fritadeira e forno mundial, 679 à vista ou 12 de 69,90 no carnê. Vem pra Nova Lar e aproveita.
Coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bete.
Apoio, Rádio Rondônia.
RR Notícias, na sua Rádio Rondônia. Na sua Rádio Rondônia.
Sete horas e 21 minutos, voltamos com o RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, diretamente dos estúdios da Rádio Rondônia FM 93.3, que é a rádio que todo mundo ouve. A qualidade de cuidados na saúde dos seus olhos está com a doutora renomada Maria Ivanete na Clínica de Olhos Vision Center, uma referência em cirurgias de catarata e transplante de córnea. Há mais de 25 anos exercendo a oftalmologia de alto padrão e especialidades em consultas, exames complementares, centro médico cirúrgico, próteses e lentes de contato. Na Clínica de Olhos Vision Center da doutora renomada Maria Ivanete, localizada na Rua Venezuela, subesquina com Calama, no bairro Embratel. O telefone para você agendar a sua consulta é o 3026-4823, 3026-4824 ou 99965-1457. Veja a vida com outros olhos. Na Clínica de Olhos Vision Center da doutora renomada Maria Ivanete. São 7 horas e 22 minutos. O entrevistado do programa RR Notícias, o Jornal Rádio Rondônia, é o deputado estadual Eider Brasil, que já se encontra aqui nos estúdios e vai fazer o convite para a população que na Flora Calheiros, na escola, será realizada a 7ª edição da Cidadania do Bairro, sábado agora, 4 de julho, com vários serviços oferecidos, desde os serviços de orientação jurídica, serviços do Cine Estadual, atendimento médico odontológico, aferição de pressão arterial, teste de glicemia. Também vai ter as secretarias da SESA oferecendo os programas sociais e você é o convidado especial. E também ações que serão destinadas também, como o Hospital do Amor, que é parceiro dessa ação social promovida pelo deputado estadual Eider Brasil e parceiros. E falar sobre a sua prestação de contas e a destinação de suas emendas parlamentares. Seja bem-vindo ao programa RR Notícias, deputado Eider Brasil. Bom dia.
Bom dia, Rando. Bom dia a toda a equipe da 93 FM. Bom dia a todos os ouvintes, né, desse importante programa de comunicação, de jornalismo, né, o RR Notícias, que abrange todo o estado de Rondônia. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira, 3 de julho, prestando contas, né, do nosso trabalho, do nosso mandato legislativo e também já convidando para essa 7ª edição do projeto Cidadania no Bairro, que acontece lá na Zona Leste de Porto Velho, Escola Flora Calheiros, né, nesse sábado, dia 4.
São 7 horas e 24 minutos. Eu quero aqui, deputado estadual Eider Brasil, a princípio parabenizar através do Comando Geral da Polícia Militar um trabalho que está sendo realizado pela Polícia Militar, que é o governo do estado, através do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD.
Legal.
O qual os meus filhos, o meu príncipe Rando Silva Júnior e a princesa Riquele Silva, foram candidatos e alunos agora, né, para o policial militar mirim.
Legal.
E na data da última terça-feira teve a entrega, né, do certificado do PROERD, que aconteceu aqui na UIURD, na Igreja Universal aqui na Avenida Jorge Teixeira, e contou com várias autoridades. Inclusive o senhor também fez parte desse projeto e faz parte, que é um projeto preventivo da Polícia Militar do estado de Rondônia, isso a nível nacional, que é uma iniciativa da Polícia Militar em parcerias com as escolas e famílias voltada à criação, às crianças e adolescentes, e o projeto ensina a lidar com a pressão, né, dos colegas a dizer não às drogas e evitar a violência e o bullying. Isso aí, muitas crianças e muitos jovens e adolescentes têm dado esse passo importantíssimo através desse projeto, o PROERD.
O PROERD é um programa de erradicação e combate às drogas nas escolas, né, que desde o meu primeiro mandato a gente já vem apoiando e financiando. Eu lembro que no meu último ano de mandato eu destinei R$300 mil para o PROERD, né, e projetos sociais do CAIS, do Centro de Ação Social da Polícia Militar. E nesse ano eu estive presente mais uma vez em algumas solenidades, fazendo meus compromissos. Inclusive, lá no Centro de Ensino, nós firmamos ali um compromisso de criar uma lei que fizesse com que o PROERD fosse requisito, né, e critério de pontuação também para concursos militares.
Bom.
E que esses alunos do PROERD, oriundos do PROERD, pudessem ter algum tipo de benefício acerca da seleção para entrar.
Uma bolsa integral.
Uma bolsa para que entrassem também nessa questão do policiamento realmente ostensivo. Maravilha. Da nossa capital. Porque eu sou militar do Exército Brasileiro e eu sei que boa parte da formação militar acontece naquilo que o PROERD já ensina, né? Na disciplina, na hierarquia, no respeito às instituições, né? No civismo, no patriotismo, tudo isso que o PROERD já ensina já para as nossas crianças. Então, nada mais justo, né? De também fazer com que essas crianças e adolescentes jovens, né, que participem do PROERD, possam ter um mérito, né, lá na frente, por ter desde o início, desde antes, né, se dedicado ao aprendizado e também às doutrinas que o militarismo nos ensina.
São 7:27. O entrevistado do programa é o deputado estadual Eider Brasil, e trazendo vários assuntos aqui, inclusive dessa sétima ação social que será realizada na escola Flora Calheiros, aqui na cidade de Porto Velho, que é a cidadania no bairro. E também vamos falar da destinação de suas emendas parlamentares, os investimentos na segurança pública, deputado.
Nós temos aí parte da comissão, sim, né? Como eu falei agora há pouco, né, eu fui eleito ano passado, quando eu retornei para a Assembleia Legislativa, depois de 2 anos fora, como presidente da Comissão de Segurança Pública. Hoje eu ainda exerço o mandato de presidente da Comissão de Segurança Pública, e nós temos não apenas destinado recursos de emendas parlamentares, mas também criado legislações e participado dos debates, né, que têm acontecido acerca da segurança pública no estado de Rondônia. A despeito disso, o CISPAL, que nós realizamos o ano passado na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, o primeiro CISPAL, que é o Congresso Internacional de Segurança de Fronteira das Assembleias Legislativas, e esse ano realizamos aqui em Porto Velho, na nossa capital, na nossa Assembleia Legislativa, participação de militares tanto de Rondônia como do Acre, do Amazonas, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, que estiveram aqui
no encontro,
um congresso internacional, né? Tivemos palestrantes aí do eixo Rio-São Paulo, um ex-deputado estadual, policial militar, que também hoje atua na segurança pública, um ex-diretor da ABIN de São Paulo, delegado da Polícia Civil, esteve aqui conosco também, palestrando acerca desse assunto tão importante, que é a segurança das fronteiras. E por que trazer esses palestrantes de fora, né? Porque a gente sabe que os crimes transfronteiriços, né, os ilícitos que passam pelas nossas fronteiras, ou seja, pelo nosso estado, não fica totalmente em Rondônia, não fica totalmente no Acre. Eles passam e vão para os grandes eixos, né, para as grandes cidades, para as grandes metrópoles. Então é interessante. Nós tínhamos aí até uma semana antes a presença confirmada do capitão De Ritt, deputado federal, secretário de Segurança Pública de São Paulo, mas em virtude da sua agenda pré-eleitoral ele teve que desmarcar. Mas é de fato interessante para essas cidades como Rio de Janeiro e São Paulo falar sobre segurança de fronteira no nosso país.
É o mesmo evento que aconteceu com o Comando-Geral da Polícia Militar, que trouxe também palestrantes para como a nossa referência, o BPTA, o Batalhão de enfrentamento e reação a faccionados.
Na semana passada houve aqui o congresso, né, de patrulhamento tático.
Patrulhamento tático.
Isso,
muito,
né,
importante. Pessoas vieram de fora também.
Não, sim. não celebridades, né? Mas pessoas renomadas. Né? Policiais do Eixo Rio-São Paulo também que estiveram aqui, conhecidos nacionalmente. Uhum. Né? Teve humorista, né? O Capitão Pitomba que esteve aqui também.
Verdade.
E teve também um recurso meu particular financiando esse projeto por entender a necessidade, mas é algo mais voltado para o patrulhamento tático, né? Para troca de experiência entre as polícias.
Certo.
A gente recebeu também policiais da polícia aqui que a gente deu suporte para que eles tivessem, Polícia Militar do Estado do Amazonas, para que eles estivessem participando desse projeto. Então, tudo com essa finalidade de melhorar a nossa segurança pública no estado de Rondônia. Então, a gente tem feito isso, tanto na entrega de emendas parlamentares também, como na criação de leis e participação em debates acerca da segurança pública.
7:30, nós estamos falando com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o deputado estadual Ide Brasil, falando aqui dos recursos, a destinação de suas emendas e falando também do projeto da 7ª edição do Cidadania no Bairro. Nós vamos no intervalo comercial, 7:30, e vamos falar no retorno dos investimentos no 5º Batalhão, no 9º Batalhão, na valorização dos policiais militares do nosso estado de Rondônia. Não sai daí, a gente volta já.
RR Notícias, volta já.
Volta já.
Volta já. Volta já. Atenção. O Taimax informa que disponibiliza de vagas para PCD, pessoas com deficiência. Se você se enquadra e deseja trabalhar, faça parte da nossa equipe. Deixe seu currículo no balcão de atendimento do Taimax mais próximo de você. O Taimax disponibiliza de vagas para pessoas com deficiência. Faça parte do time Taimax, o máximo na sua economia.
Ei, a Copa tá chegando e a sua próxima corrida pode te deixar mais perto de uma TV de 50 polegadas. Na promoção Aqui é Brasil, a Urbano Norte vai sortear 4 TVs de 50 polegadas. Funciona assim: chama seu Urbano, faz sua corrida e pronto, já tá concorrendo. E quanto mais corridas você fizer, mais chances tem de ganhar. Então aproveita, vai de Urbano e aumente suas chances de assistir a Copa de TV Nova. Acompanhe as redes sociais da Urbano Norte e fique por dentro dos ganhadores. Urbano Norte, orgulho de ser daqui.
A qualidade de cuidados na saúde dos seus olhos está com a doutora renomada Maria Vanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Uma clínica especializada em oftalmologia, exames, diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Uma referência em cirurgias de catarata e transplantes de córnea. Agende a sua consulta com a doutora Maria Vanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Rua Venezuela, subesquina com Calama, no bairro Embratel. O fone e o 30264823, 30264824 ou 99965-1457. Veja a vida contra os olhos. Na Clínica de Olhos, Vision Center.
A minha rádio, a minha música.
Rádio Rondônia. Começou o Super Julho na Nova Lá. Toda linha de móveis em até 15 vezes no carnê. E demais linhas em até 12 vezes no carnê. Estofado Ferquile Atuale, 3.499 à vista ou 15 de 324,90 no carnê. TV TCL 55 polegadas, 2.699 à vista ou 12 de 289,90 no carnê. Fritadeira Ivor no Mundial, 679 à vista ou 12 de 69,90 no carnê. Vem pra Nova Lá e aproveita.
RR Notícias, na sua Rádio Rondônia. Na sua Rádio Rondônia.
Sete horas e 33 minutos, voltamos com RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Rondônia FM 93.3, que é a rádio que todo mundo ouve. Você pode interagir e pode participar ao vivo com o programa RR Notícias, seu jornal Rádio Rondônia. Mandando meu abraço pro Rony Boiadeiro, tá ligado no programa RR Notícias, aí no Supermercado Aliança, na zona leste da capital, no bairro Ulisses Guimarães, com a sua esposa Cridiane. Um abraço, viu, meu amigo? Obrigado pelo carinho da audiência, o som da caixa no talo, hein? Um abraço, Rony Boiadeiro. Seu Francisco tá na ponta da linha, no 69-99375-4142. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, meu entrevistado.
Bom dia.
Entrevistado, é o seguinte, devido ao tempo que passou, havia muito problema nessa Assembleia Legislativa. Mas hoje quase não se vê mais falar nessas guerras que tinha no passado. O que quer dizer? A presença de vocês no meio do povo oferece uma segurança mais para os eleitores. Por isso que agora, no final do tempo, é agora a renovação, vocês aparecem para poder trazer o relato das contas. E nós, como os eleitores, estamos praticamente precisando do psicólogo, porque estamos com a nossa mente confusa. Será que esses aparecem, só aparecem na época da política? Ou o que está acontecendo? Deputado, o bairro está sendo construído aqui com asfalto, mas se vocês, como deputado fiscal do povo, vier aqui examinar essas ruas aqui, você vai ver que o asfalto nem terminou ainda e já tem lugar que está quebrado, deputado. Bom dia, bom trabalho.
Bom dia, senhor Francisco.
Oi, senhor Francisco, bom dia. Para mim é uma grande honra estar falando com o senhor. Eu ouço o Rando no rádio, no carro, e eu sempre vejo a sua participação, sou sempre muito participativo, muito atuante, muito, como é que posso falar assim, muito presente, né? Principalmente nas tratativas municipais, como é a questão do asfalto aí vai Fortaleza. Eu lembro que em 2019, meu primeiro mandato, a gente participou de uma audiência lá na Assembleia Legislativa e eu fui o único deputado que me propus a colocar recurso de emenda parlamentar para que a prefeitura comprasse essa terra aí do bairro Fortaleza para que desse o título definitivo para vocês aí nesse bairro, né? E da mesma forma, esse ano, depois de retornar de 2 anos fora na Assembleia Legislativa, eu também me comprometi lá no bairro Planalto em colocar lá o recurso para que essas pessoas pudessem ter a dignidade de ter o título da sua propriedade, do seu imóvel, para ter mais segurança, né, jurídica. Infelizmente, por conta de outros fatores, essa questão não adiantou. A questão da presença muito, como é que eu posso falar assim, é muito sensível falar sobre isso. Eu fui deputado por 4 anos e sempre tive no meio do povo. Eu entendia que o mandato, ele é para servir a população, não para o deputado ou parlamentar, o político ser servido por aquele cargo. E mesmo assim eu cometi os meus erros, né? Mesmo assim eu cometi minhas falhas. A reflexão que hoje o Rando traz no início do programa mexeu muito comigo, porque me fez lembrar da história que eu vivi em 2023, depois de ter saído da Assembleia Legislativa, né? Eu acreditava no meu mundo, na minha cabeça, que eu estava atuando de um jeito e as pessoas me falavam outras coisas e eu não acreditava. Mas em 2023, quando eu não fui reeleito, eu fiz uma reflexão da minha vida e vi quantos erros eu cometi, né? Só da minha esposa eu separei 2 vezes, com outras tive outros relacionamentos, fui dado aquilo que o poder e o dinheiro pode oferecer, né? Muita bebedeira, muito alcoolismo, muita pornografia, prostituição, adultério, e assim, eu tive uma vida muito desgarrada e eu não entendi porque que Deus me tirou daquele mandato em 2022 e não me deu a reeleição. 2018 todo mundo achava que eu ia ser, que eu não ia ganhar porque não tinha recurso, não tinha capital político, e Deus me deu oportunidade 2018. Em 2022, 4 anos após, depois de muito trabalho, todo mundo achava que eu ia ser o primeiro colocado no meu partido e eu fui o terceiro. E Deus estava preparando um momento para a minha vida, que eu não, até então não entendia. E foi só depois que eu saí do poder, em 2023, que eu fui viver uma história com Deus, um deserto. Passei muita privação, muita provação, né? Mas aquele momento, aquele deserto, todas aquelas dificuldades que eu vivi, me fizeram refletir a vida que eu estava levando. E aí eu fiz um caminho de volta na minha vida. Né, pedi perdão, aquele dia que pedi perdão, minha esposa, os meus filhos, a toda a minha família. E eu fui viver uma vida com Deus. E depois que eu me aquebrantei diante do Senhor, eu pude. O Senhor viu alguma coisa de boa no meu coração. E em 2024, depois de ter permitido restaurar o meu casamento, a vida das minhas filhas, no final do ano, Deus me deu a oportunidade de voltar para a Assembleia Legislativa. E eu voltei dia 2 de janeiro de 2025 com uma outra cabeça, com outra mentalidade. E nesse sentido, a gente sempre tem buscado ficar próximo da população. Muitas vezes, pautas como essa que o senhor traz hoje do asfalto, não é a pauta que compete a um deputado estadual, é uma pauta que compete ao vereador fiscalizar, porque é uma obra municipal, é uma obra de competência do prefeito, da prefeita, é uma obra de competência do município. Então não é a minha atividade constitucional fiscalizar a obra do município, porque para isso nós temos uma bancada de vereadores. Aqui em Porto Velho são 23 vereadores. Mas eu fico muito feliz, né, de estar falando com o senhor, seu Francisco, nessa manhã de sexta-feira, porque, e como eu falei, se falar que o parlamentar, o político está ou não presente no meio da população, ou que só vem no, na época da eleição, pode ser uma visão que uma pessoa tem acerca daquele momento, mas que talvez não acompanhe as nossas redes sociais e vê que a gente está, principalmente todos os dias, voltado a atender a população, a estar mais próximo com o povo. Como eu disse, eu voltei depois de 2 anos como suplente com outra mentalidade. Então hoje nós temos um projeto aí chamado Cidadania no Bairro, que já vai para a 7ª edição amanhã, no dia 4 de julho, lá na Zona Leste de Porto Velho, lá na periferia. Esse projeto já passou no Morar Melhor, que é um residencial popular que tinha antes, né, grandes problemas de segurança pública. Esse projeto já passou no Orgulho do Madeira, que também um grande residencial popular. Esse projeto já passou pelo Bairro Nacional, Escola Oswaldo Piana, já passou pela Escola Capitão Cláudio Manuel Costa, Capitão Cláudio, Zona Sul, já passou pela Escola Ulisses Guimarães, no Bairro Jardim Santana, e agora vai passar na Escola Flora Calheiros, no coração da Zona Leste de Porto Velho. Então, tudo isso para aproximar a população dos serviços públicos, porque eu entendo, eu sou filho da Zona Leste, eu sou porto-velhense e nasci e fui criado num assentamento, numa invasão, no bairro União da Vitória, ali feito pelo Índio, né, Hernandes Índio, né, foi deputado estadual. Então, eu sei o que era você não ter a titularidade, a segurança jurídica de ter o documento do imóvel na mão.
O que o senhor Francisco quis ressaltar, porque esta é uma parceria do governo do estado com a prefeitura do município de Porto Velho, que é do programa Tchau Poeira,
uhum,
que é os investimentos.
Mas esse programa faz tempo que não acontece, né? E a gente lembra, eu fui candidato a prefeito em 2020, aquele projeto de asfaltamento aqui, mais de 250 quilômetros de asfalto, onde tinha um buraco de lama, o prefeito passava asfalto. Por quê? Aí eu posso falar. Eu estava presente naquele processo eleitoral. Ali foi obras eleitoreiras, né? Onde tinha asfalto e não tinha nem tipo de estrutura, saneamento,
drenagem,
nem a drenagem mais simples não tinha. Era só.
Hoje é lei, para poder fazer a infraestrutura do asfalto, precisa
tem que ter a drenagem,
meio calçado.
Porque o que aconteceu na casa da minha irmã? Passaram asfalto na frente da casa dela, pô, legal, passou asfalto. Mas na primeira chuva, ela perdeu os móveis da casa dela, porque não tinha pra onde escoer água. Mas eu fico muito feliz de falar com o seu Francisco hoje.
Olha, o Sombra tá na ponta da linha. Bom dia, Sombra.
Bom dia, Rando Silva. Bom dia, população de Porto Velho. Bom dia, deputado. Deputado, me desculpa as palavras que eu vou usar pro senhor agora, mas que não seja pro senhor, possa ser pros outros deputados, outros políticos. Por que a Assembleia Legislativa usa aquele slogan, Casa do Povo? Porque eu, particularmente, eu não vejo a Assembleia como a Casa do Povo. Tá aí o nosso João Paulo aí, falta material, falta tudo, a nossa energia caríssima. Então, eu não vejo a Assembleia como a Casa do Povo, vem a Casa do Deputado Estadual de Rondônia. Porque chega um cidadão lá, por exemplo, falar com o deputado, não consegue. Aí chega a secretária eletrônica, o deputado está viajando, o deputado está em reunião, não pode atender. Toda vida a mesma coisa. Eu nunca fui lá, nem vou, porque eu sei que eu vou bater com a cara no vidro e voltar para trás sem falar com ninguém. Obrigado, bom dia.
Bom dia, Sombra. Vai, Ney Sombra.
Vai, Sombra. Como é que você tá, meu amigo? Bom dia. E aí eu fico um outro motivo de ficar muito feliz, porque o nosso gabinete lá é o gabinete que mais atende as pessoas, né? Ah, eu quero falar com o deputado Eider. Ah, só tem agenda? Não, não tem agenda. Não, mas só pode sentar aqui, tomar um cafezinho e esperar o deputado tá atendendo, ele já vai lhe atender também. Então, assim, eu fico muito feliz por ter esse título, né? De ser o gabinete que mais tem a presença da população, porque realmente, Sombra, eu entendo que nós, eleitos pelo povo, é para representar o povo e para atender o povo. Então, se eu não tenho a capacidade de sentar e receber a população, atender a população, então, assim, não faz sentido estar ali. E hoje a gente busca todas as formas fazer sentido estar ali, que é atender a população.
7:44. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Rando Silva, meu amigo, tudo bem?
Tudo bem, nome e bairro?
O Edson Jardim Santana.
Oi,
Edson. Bairro Jardim Santana, né?
Fala, Edson, estamos ao vivo.
Só uma pergunta pro nosso deputado aí, de Brasil. Deputado, tem como o senhor responder para nós por que que a fila do SUS em Porto Velho não anda? Eu tô falando pro senhor por experiência própria. Eu tô há 5 anos aguardando a cirurgia de joelho, né? E até agora, no momento, não tive resposta. Já falei com o governador, inclusive dia 4 agora, vai fazer 1 ano que eu conversei com o governador pessoalmente, lá na Marcha para Jesus, e ele falou que a cirurgia ia andar, pegou meu contato e tudo, nunca entrou em contato comigo, nunca me deram uma resposta positiva. E assim, as pessoas estão desacreditadas dos deputados, né, dos candidatos a governador. Okay. O irmão lá no primeiro áudio que mandou uma conversa aí, ele falando que o deputado aparece no tempo de política, né? Infelizmente nós temos que concordar com ele sobre essa situação. Okay. Né? Porque é um negócio muito chato. Muito chato. Por exemplo, eu trabalho de caminhoneiro. Eu tô 5 anos sem carteira assinada. Devido ao quê? Dessa cirurgia. Por eu estar aguardando nessa fila. E essa fila não anda.
Por quê?
É, o Rando Silva aí me reconhece. Eu tô cansado de passar pelo um programa sobre o meu caso. Ele anuncia aí, fala. Mas ninguém toma providência de nada, meu amigo.
Por quê?
Tá?
Oi, Edson, obrigado pela participação. E essa é uma pauta que se estende de longa data. Inclusive, em 2019, eu apresentei um projeto de lei, Ando, para acabar, né, com essa questão do fura-fila. Por que que a fila não anda?
A regulação, fala.
Por que que a regulação não anda? Por quê? Porque nós temos pessoas que conhecem outra pessoa, que conhecem um amigo e conhecem um amigo, e muitas vezes passa essas pessoas que estão lá no rabo da fila para frente. Então, o meu projeto de lei era contra o fura-fila. Então, nós estávamos ali criando um mecanismo para que a população, uma vez regulada, ela ia ter um protocolo, e nesse protocolo ela ia saber qual era de fato a posição dela na fila e ia fazer o acompanhamento dela por esse sistema. Infelizmente, o governo viu inconstitucionalidade nesse projeto e arquivou. Então, assim, a gente sabe dessa necessidade. Edson, mais uma vez vou me colocar à disposição. Amanhã nós estaremos lá no Flora Calheiros, das 9 às 15 horas. Se você quiser trazer o seu problema, para a gente acompanhar mais de perto, saber, entender a necessidade e aí sim fazer as devidas cobranças ao secretário de saúde do estado de Rondônia, o porquê desse caso específico está demorando aí, se eu não me engano, cinco anos que ele falou, isso não tem cabimento.
São 7h46. O entrevistado do programa é o deputado estadual Eider Brasil, e a participação ao vivo do ouvinte que tem aqui prioridade no programa. E vamos com o nosso parceiro Agnaldo da Nova Lá, com promoções e ofertas imperdíveis. Nova Lá!
Meu amigo Rando Silva, muito
bom dia, Agnaldo.
Você que está ligado na 93.3 FM. Bom dia especial, Rando, aqui direto da Nova Lá, já preparado para poder atender todos nossos clientes, passando para poder dizer que hoje tem o maior saldão, a maior promoção de ar-condicionado, Rando. Isso mesmo, ar-condicionado de 9 a 56 mil BTUs. Hoje nós temos central de ar 12 mil BTUs inverte da Eugin por apenas R$ 1.999, Rando. Você sabe que é muito barato esse valor de uma central de ar, último lançamento inverte Eugin, 10 anos de garantia de fábrica por apenas R$ 1.999. E o que é barato pode ficar ainda melhor para você. Vamos parcelar para você em 10 pagamentos sem juros nos cartões. Aonde que isso vai acontecer? Na Nova Lá, aqui da Marechal com Dom Pedro, Dom Pedro com a Marechal, a loja que vende mais barato em Porto Velho. E dizer para você que tem Nova Lá na Jatuarana, José Amador dos Reis. Então tem motivo para você poder sair de casa, comprar e economizar de verdade. Não é só na linha de ar-condicionado também, Rando. Tem promoção de 40% em toda a linha de móveis do preço de etiqueta. É você imaginar aí que uma linda mesa para sua casa custa aí no valor de R$ 2.000. Você vai pagar apenas R$ 1.200, é 40% de desconto. Então você que quer comprar uma mesa, uma cozinha, um roupeiro, um estofado, um colchão, cama box, tudo que seu lar precisa na linha de móveis. Vamos aproveitar, gente, porque tem grandes promoções hoje para você. Lembrando novamente, central de ar, 12 mil BTUs inverte da Eugin, R$ 1.999, 10 pagamentos sem juros nos cartões, é só na Nova Lá. E é a pronta entrega, Rando. Comprou, já pode levar. Tem lá, nós pedimos assim uma quantidade extraordinária para Porto Velho, para esse queimão mais de 200 unidades somente para hoje. Então corre e aproveita na Nova Lar.
É isso aí, meu amigo Aguinaldo. Nova Lar você encontra na Marechal Deodoro com Dom Pedro, Nova Lar na José Amado dos Reis, na Zona Leste da capital, e Nova Lar na Jatuarana. Falei pra você de Nova Lar. Intervalo comercial, já já voltamos com mais informações no seu programa.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha, dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 30 26 45 91, na João Goulart 2182, São Cristóvão.
Banco do Povo.
ConstruSul Materiais para Construção, do básico ao acabamento, tudo para a sua obra em um só lugar. Entrega rápida, parcelamento no cartão e no boleto. Do básico ao acabamento com qualidade e preço justo é na ConstruSul Materiais para Construção, localizada na Rua Geraldo Siqueira com Emílio Feitosa, no bairro Cidade do Lobo. Não precisa sair da Zona Sul em busca de materiais para construção, porque você encontra tudo do básico ao acabamento para a sua obra na ConstruSul Materiais para Construção. Entre em contato agora mesmo no telefone 3210-2788 e fale com a Patrícia. ConstruSul Materiais para Construção.
Ei, a Copa tá chegando e a sua próxima corrida pode te deixar mais perto de uma TV de 50 polegadas. Na promoção Aqui é Brasil, a Urbano Norte vai sortear 4 TVs de 50 polegadas. Funciona assim: chama seu urbano, faz sua corrida e pronto, já tá concorrendo. E quanto mais corridas você fizer, mais chances tem de ganhar. Então aproveita, vai de urbano e aumente suas chances de assistir a Copa de TV Nova. Acompanhe as redes sociais da Urbano Norte e fique por dentro dos ganhadores. Urbano Norte, orgulho de ser daqui.
Rondônia FM.
Eu ouço pela internet.
A qualidade e cuidados na saúde dos seus olhos está com a doutora renomada Mari Vanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Uma clínica especializada em oftalmologia, exames, diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Uma referência em cirurgias de catarata e transplantes de córnea. Agende a sua consulta com a doutora Mari Vanetti na Clínica de Olhos Vision Center. Rua Venezuela, subesquina com Calama, no bairro Embratel. O fone e o 30 26 48 23, 30 26 48 24, ou 99965 1457. Veja a vida contra os olhos na Clínica de Olhos Vision Center.
RR Notícias, na sua Rádio Rondônia. Na sua Rádio Rondônia.
Sete horas e 52 minutos, voltamos com RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia. O entrevistado do programa é o deputado estadual Eider Brasil, que está à frente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, falando aqui das suas ações voltadas à segurança pública, às ações sociais, às destinação de emendas também para a área da educação, saúde, e a participação do ouvinte. Alô, bom dia.
Bom dia, Rádio Silva.
Bom dia, Gerson, seja bem-vindo.
Bom dia, deputado.
Bom dia, Gerson.
Nós estamos com um problema, deputado. É um problema grave, que é essa BR-005.
Estrada da Penal.
Do Baixo Madeira. Infelizmente, o ano passado, o governo do estado só fez um patrulhamentinho para lá e outro para cá. E a gente estamos com um problema, que hoje nós somos os maiores produtores de banana do município de Porto Velho e nós não temos estrada.
Comunidade
e não sei quando que o governo vai mandar o DR vir arrumar essa estrada. E eu gostaria de perguntar ao senhor, são vários deputados, acho que é 23, 24,
vinte e quatro,
e ninguém teve um olhar para o Baixo Madeira, principalmente se tratando daquela ponte que o governo hoje está investindo 4 milhões de reais para poder consertar aquela ponte, e aquela ponte não presta. Então, vai ser um remendo novo numa calça velha.
como se diz o ditado. E eu gostaria de pedir ao deputado que fizesse uma comissão de 3, 4, 5 deputados, viesse ver essa ponte aqui, fazer uma fiscalização.
Certo.
Porque vai acontecer igual lá no Acre. Vai cair essa ponte com um ônibus cheio de gente, com um ônibus cheio de aluno, e aí a responsabilidade vai ser de quem? Então eu gostaria de pedir ao deputado que fizesse isso aí pelo povo do Baixo Madeira.
Certo.
Pedisse ao governo do estado o maior carinho, que arrumasse essa estrada, que verificasse essa ponte, porque aquela ponte ali, ela tá podre.
Ok.
Podre. Então, vai acontecer ainda uma tragédia muito grande aqui no Nova Aliança.
Ok.
Obrigado, Rando Silva, tem um bom dia.
Bom dia, obrigado
pela confirmar com já se é a ponte do, se é a ponte lá do.
Da Vala.
Da Vala, né?
É aquela ponte que está interditada e hoje em dia é uma balsa que é utilizada. E essa ponte que está sendo recuperada e nunca foi inaugurada.
Eu acompanho essa tratativa no meu primeiro mandato. Uhum. O que aconteceu ali foi que a empresa que executou não é a mesma empresa que planejou.
Certo.
E houve ali um erro de...
Uma condenação de engenharia.
E aí quem planejou falou assim, não, eu planejei certo, agora quem executou errado. Aí quem executou falou assim, não, eu executei certo o que estava no projeto. O projeto estava errado. Então existe no meio da ponte uma divergência de cálculo que colocou aquela ponte em perigo.
Em perigo.
Ali é um perigo. E nós temos acompanhado no meu primeiro mandato, e aí, infelizmente, eu tenho que ser sincero e dizer que eu passei 2 anos fora e eu deixei de acompanhar.
Certo.
É, porque para mim não existia mais política naquele sentido na minha vida ali, em 2023. Então, assim, eu deixei de acompanhar. E hoje nós temos aí um projeto de lei de quase 40 milhões de reais que está preso na mão de um deputado, que é recurso totalmente do DR, e o DR agora está não vou dizer de mãos atadas, porque lógico, né, ele não vive desse recurso, porque o estado é muito maior do que isso. Sim. Mas tem uma boa quantia, né, em torno de 40 milhões de reais, que é para dar fluidez nessas obras do DR, que é de competência do DR, que são as nossas ROs, e sobretudo essa da capital, que é muito importante.
Sim, a RO05.
A RO05, né, não é uma BR, é uma RO, Gerson. Mas dizer que tem sim o meu comprometimento, e eu quero depois, Ronaldo, se você possível, me passar o contato do Gerson.
Sim.
Eu quero falar com ele pessoalmente, que eu quero ir em loco, né, me ater novamente acerca dessa ponte aí.
São 7:56, 699-93-754142 é o telefone para você interagir e participar ao vivo aqui com o programa RR Notícias. Paulo Sérgio está na ponta da linha, bom dia.
Bom dia, Rádio, tranquilo?
Tranquilo, baixa o volume do rádio, Paulo, acompanha mais pelo telefone, por gentileza, estamos ao vivo.
Melhorou?
Melhorou.
Rando, a minha indignação é, de uma certa forma, até de utilidade pública para Rondônia. Cara, essa Energisa, ela faz da gente aqui, na palavra exata, gato e sapato. Eles fazem como querem, os funcionários dela chegam na nossa casa como se fosse polícia. Se trata mal para entrar na... Aquela agonia. E ainda tem essa... eu vou usar um vocabulário bem chula. A roubalheira que essa Energisa tá fazendo com a gente, cara. Trocar esses contador doido que bota lá em cima, você não sabe de mais nada, chega na tua casa, eles vão desligando tudo na tora, tem um aviso, só que o aviso eles cumprem depois de 10, 15, 20 dias.
Uhum.
Eles não vêm na data que é marcado que vem pra ti, não.
Certo.
Aí se chegar na tua casa não tiver ninguém, eles vão te desligando na tora o que tiver lá, ou não avisa, enfim. E essa conta, cara, de energia, que a minha, por exemplo, dobrou.
Certo.
E eu não sei com quem a gente pode falar realmente, uma pessoa que possa ir em cima dessa empresa, porque ela tá mandando em Porto Velho. Ela manda mais do que o governador, só para botar. Se botar o governador, o prefeito e toda a bancada, ela manda mais.
Ok, meu amigo Paulo Sérgio.
Eu queria saber quem pode nos auxiliar para tentar resolver que essa empresa respeite nós, que somos os pagadores de energia e de impostos aqui em Porto Velho.
Ok, meu amigo. Muito obrigado, Paulo, pela participação. Tenha um bom dia.
Paulo, bom dia. Essa aí é uma briga antiga nossa, né? Desde 2019 também. Nossa legislatura criou algumas leis estaduais, né? Que é a nossa competência. Infelizmente, todas essas leis elas caíram diante do Tribunal de Justiça por vício de iniciativa. Por que vício de iniciativa? Porque essa é uma pauta federal.
é uma pauta da ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica. E por ser uma pauta federal, quem pode legislar sobre esse tema é a bancada federal. A bancada federal pode, junto à ANEEL, fazer intervenções acerca da Energisa no estado de Rondônia. Então, as nossas leis proibindo cortar a energia às sextas-feiras, proibindo cortar energias em véspera de feriado, proibindo que os servidores da Energisa façam esse tipo de ações, muitas vezes, como é que eu posso falar assim, constrangedoras, né? Contra a nossa população, todas essas leis estaduais caíram, porque o Tribunal de Justiça entende que o Estado não pode legislar acerca da energia elétrica, que é uma pauta federal. Então, assim, e eu, infelizmente, eu vejo, principalmente nesse período eleitoral, Rando, muitos aproveitadores, muito oportunistas. Sim. Né, cara? Ah, eu sou vereador, eu vou barrar a Energisa. Tá mentindo, pô. É só uma questão de oportunidade política, de tentar de ganhar alguma forma capital político. Mas se o deputado estadual não consegue legislar contra a Energisa, imagina o vereador. Então, assim, é só narrativas políticas, é só uma grande mentirada, né, de pessoas desse perfil que trabalham desse tipo, nessas ações.
Como que o senhor tem atuado relacionadamente a esta empresa distribuidora de energia aqui em
Portugal? Nós, como eu falei, eu mesmo já propus leis proibindo que a Energisa faça cortes, né, sem aviso prévio, às sextas-feiras, porque geralmente, o que ela fazia? Cortava na sexta, a pessoa passava o final de semana todo sem a religação. Nós propomos leis e criamos leis.
Houve a CPI, o senhor fez parte da CPI?
Não fiz parte porque, Rando, cara,
estava assim, fora.
Não é meu perfil, porque eu sabia que ia acabar em pizza, pô. Porque eu sabia que era a pressão eleitoral. Eu volto a falar, não é pauta da prefeitura, do município, não é pauta da Câmara dos Vereadores, não é pauta da Assembleia Legislativa, isso é pauta da bancada federal.
Fraca a bancada federal na sua representatividade? Na época eu me recordo que o ex-prefeito Mauro Nazir foi um que peitou lá os representantes da ANEEL.
Esse, como deputado federal. É assim, e eu até inclusive parabenizei ele por isso, por ter tido essa coragem. Porque aí sim, é do deputado federal e do senador.
Certo.
Fazer isso, enfrentar. E na ANEEL, lá em cima, em Brasília, dizer, ó, essa concessionária de energia aqui, ela está fazendo isso, isso e aquilo. A ANEEL precisa intervir. Porque a Energisa, realmente, como o Paulo falou, a Energisa vai respeitar quem? Vai respeitar prefeito? Vereadores?
Deputados?
Deputados estaduais? A Energisa respeita a ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Porque ela pode cortar ou notificar ou multar a Energisa por ser uma concessionária de energia elétrica. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa não pode fazer nada.
8:01 antes do intervalo comercial. Enes Maria, o professor, bom dia.
Bom dia, Rando. Bom dia, ouvintes. Bom dia, nobre deputado aí do Brasil. Professor Enson Marinho aqui. Eu gostaria de agradecer ao deputado pelo empenho dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Parabenizá-lo e perguntar sobre a Academia de Polícia da Polícia Civil de Rondônia, segunda turma. Ela está iminente a ser realizada, mas precisa ainda de apoio financeiro. E aí eu gostaria de saber se o deputado vai destinar, ele ou alguns outros deputados irão destinar algum tipo de recurso para auxiliar a realização dessa academia, e se ele ainda bem se recorda ainda da luta do pessoal da Politec, outros aprovados que também estão aguardando ser chamados. A gente sabe que o número é insuficiente, mas tem aprovados aí aguardando ser chamado para uma segunda turma. Se também ele vai, junto com os outros deputados, dar um apoio para esse pessoal, tá bom? Um forte abraço a todos, bom dia.
Enes Marinho, professor.
Oi, Enes, tudo bom? Bom dia. O Enes já deve ter passado pelo nosso gabinete, porque quando nós votamos ano passado, essa foi uma pauta que eu abracei. A questão dos aprovados em concursos públicos e esperando a turma de formação. Nós temos hoje aí a beira de enviar alguns aprovados para fazer o curso de oficiais do bombeiro militar em outro estado, né? Por entender que existe o claro, existe a necessidade e existe inclusive o recurso para isso, né? E na Polícia Civil também não é diferente. Lá nós temos 3 deputados que são da Polícia Civil, né? 2 delegados de polícia e 1 agente de polícia, que posso falar, eles deveriam ser os maiores interessados, né? Por ser da categoria deles, em destinar recurso para isso.
mas eu não posso dizer nem que sim, nem que não. É, o que nós temos feito é trabalhar junto ao governo do estado para que o governo chame esses aprovados, porque como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu sei que um dos maiores gargalos da segurança pública em Rondônia é o efetivo. A Politec, não sei se vocês recordam, mas aconteceu meses atrás, uma pessoa faleceu ali na Avenida Guaporé e passou ali mais de 7 horas esperando a equipe, né, chegar lá para recolher, para fazer toda a questão da perícia. Infelizmente, nós temos um número reduzido, né, de peritos criminais, e essa é uma grande luta nossa da Comissão de Segurança Pública, minha exclusivamente. Nós temos aí trabalhado junto com o governo, mas nós temos uma questão muito sensível esse ano, que é o período eleitoral, que já se avizinha. Então, muitas coisas já a gente não consegue fazer a partir de amanhã, 4 de julho, que já tem as vedações eleitorais. Certo. Então, assim, mas a gente tem trabalhado com o governo nesse sentido de deixar engatilhado essas convocações, e aí sim a gente aproveite essa mão de obra aí que está ociosa, que a gente traga para fazer os cursos de formação. Por entender que é muito dispendioso para o estado gastar com um novo concurso. Um concurso público, ele gira em torno de 10 milhões de reais para você fazer, contratar uma banca, fazer todos os processos, todas as etapas. Então a gente já tem concursos em vigência.
Certo. Né?
Mas eu agradeço a participação do Enes.
8:05, eu estou na ponta da linha com o vereador do município de Porto Velho, doutor Breno Mendes, fiscal do povo. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rando. Bom dia a todos que trabalham na Rádio Rondônia. Quero parabenizar também o deputado estadual Eide Brasil. Conheço ele há muito tempo, antes mesmo de ser candidato a vereador, perdeu a eleição, veio a deputado estadual, perdeu a reeleição, ganhou o vereador, perdeu a eleição, estava como suplente deputado e agora assume esse posto tão importante de deputado estadual. Eu fico muito feliz e grato a Deus por ele estar nesse mandato,
certo,
tentando e lutando para fazer o melhor para a população de Rondônia, especialmente Porto Velho.
Uhum.
Reconheço todas as ações sociais, a busca de emendas parlamentares para a Prefeitura de Porto Velho. Isso soma muito com o nosso prefeito Fel Moraes, e eu agradeço.
Verdade.
Eu só quero fazer uma pontuação. Um advogado e especialista na área criminal e também do direito do consumidor, nós temos uma comissão de direito consumidor na Assembleia Legislativa, também nós temos na Câmara Municipal de Porto Velho.
Certo.
Quando o deputado ele faz uma afirmativa que o Legislativo Estadual ou Municipal não pode legislar em referente à matéria de energia, ele está correto. Só quem pode legislar são os deputados federais e senadores.
Verdade.
Porque é uma pauta referente à bancada federal.
Uhum.
Todavia, quando se fala em direito do consumidor, nós temos uma legislação federal. A Constituição Federal, ela permite tanto a Assembleia Legislativa, através dos deputados estaduais, e também todas as mais de 5.200 câmaras de vereadores legislar em relação ao direito do consumidor. Outra pontuação que eu faço, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor estabelece que preferencialmente as concessionárias de energia e de água tem que ter um atendimento por pessoas humanas. Verdade. E não por computadores.
Totens.
Que hoje nós conhecemos como totens. Então, não teve, até se eu tiver errado, eu não estou aqui, sou o dono da verdade, mas se eu tiver errado, eu não tenho conhecimento que nenhum dos 24 deputados estaduais, podendo legislar em relação ao direito do consumidor, legislou proibindo os totens na Energisa por ser concessionária e poder legislar nesse tema. Também desconheço outros temas. Quando o deputado ele fala que em 2019 ele não participou da CPI porque daria pizza, também com muita tranquilidade eu peço a venha para discordar, tendo em vista que o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito é o atual presidente da Assembleia Legislativa, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, assim como eu tenho com o deputado Eide, o Alex Sedano. E essa CPI, ela comprovou a relação espúria que o governo do estado de Rondônia tinha entre a Energisa e o IPEM, porque o IPEM tinha recebido da Energisa o laboratório que fazia as perícias dos nossos medidores, ou seja, era o raposa cuidando das galinhas. Além disso, foi comprovado que a Energisa, ela tinha um termo de convênio para reforma das nossas delegacias, ou seja, uma relação espúria, porque a Energisa naquela época, em 2018 para 2019, carregava a tiracolo os policiais para prender ou coagir os consumidores. E aí foi feito algumas leis, como o deputado falou, e essas leis serviram de base para a Lei Federal 14.015/2021, que foi sancionada pelo presidente ao qual eu defendo, e o próprio Eide também acredito que defende ainda, que é o Bolsonaro. Essa lei está em vigor, proibindo o corte na sexta, sábado, domingo, feriado e véspera de feriado. Está em vigor a lei.
O deputado falou aqui.
Além disso, ela serviu de base não só como a lei federal, como serviu de base para a nova resolução da ANEEL, a resolução BIL/2021, onde, no seu artigo, estabelece a mesma. O que está exposto na lei federal e tal na lei nossa estadual. O que é? Proibindo o corte na sexta, sábado, domingo, feriado e véspera de feriado. Então, estou falando só essa pequena divergência, não para confrontar o deputado que tem mais respeito, mas apenas para elucidar. Então, tudo que trata do direito do consumidor, tanto a Assembleia Legislativa através dos deputados estaduais, como as câmaras de vereadores, pode realmente legislar. Um outro ponto que é importante, aí eu não sei. Eu gostaria até que o deputado me informasse como foi, se ele votou, se ele já estava na Assembleia, eu acho que estava, foi nesse ano, referente ao o benefício que foi dado a algumas grandes empresas com perdão de uma dívida ou uma transação, beneficiando entre algumas empresas a Energisa, que seria o perdão da dívida ou a redução ou a facilitação de uma transação